Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de abril de 2024, segunda-feira, gravando muito mais tarde do que o normal, mas puxa, pelo menos eu consegui gravar. Eu fico aqui uma dica: se a profissão do futuro é cuidador de idoso. Né? Eu estou me lembrando aqui de um dia que eu fui visitar uma conhecida que trabalha num hospital, encontrei um velho amigo lá, que infelizmente estava ali por razões menos favoráveis, estava ali acompanhando os pais bastante idosos, e ele fez um comentário engraçado. Veja, nós talvez sejamos a primeira geração que está tendo que conviver com isso, né, com pais tão idosos. Pensa, com que idade morreu o seu avô? Aí eu pensei, 70 e poucos, tal. Então, hoje as pessoas estão durando 90 anos, estão durando 100. Isso é novo, a gente não tem repertório, a gente não tem uma fórmula para isso, a vida de ninguém está estruturada para isso. E realmente, a gente sempre brinca aqui que quem não investe numa boa cuidadora vai acabar investindo numa enfermeira ou mais para frente numa UTI. Então, para quem tem pais idosos aqui, preparem-se, estruturem-se, porque a gente está vivendo bastante e algumas coisas, por mais que as pessoas estejam envelhecendo, em alguns casos, felizmente, como é o caso do meu pai, de maneira bastante saudável, bastante lúcida, mas esse é um cenário complicado. Isso é uma questão demográfica mundial, né? Em quase todos os lugares do mundo a população está envelhecendo. Isso é uma questão econômica, porque elas não vão ser mais economicamente ativas, né? Elas vão ser um peso, um fardo para o Estado, e quem é que vai pagar essa conta? Mas mesmo no âmbito mais pessoal, é legal a gente já começar a se estruturar, porque infelizmente a fórmula que nós acabamos desenvolvendo nas últimas décadas de felicidade, que é cada um por si, Deus contra todos, né? Ou cada um vai viver sua própria vida não sei aonde, seja nômade digital, ou seja, e vai morar no seu próprio apartamento. E o que acontece é que em algum momento, né, a situação vai lembrar que nós somos uma espécie social, que a gente sempre cuidou uns dos outros, porque sozinho a gente não vale muito. Né, eu acordei, imagina, fui dormir no sábado, num mundo que eu não sabia como é que eu acordo, em que mundo que eu ia acordar no domingo. Né? No sábado teve aquele ataque completamente descabido, completamente inimaginável do Irã, e você fica sem imaginar se aquilo vai, né, quantas bombas vão cair, quantas pessoas vão morrer, se as defesas vão funcionar, se Israel vai reagir, se vai começar uma guerra nuclear, porque os dois países têm bomba. Né, felizmente, no domingo eu acordei, as defesas de Israel conseguiram segurar bastante a onda, e aí você descobre que você mora num país onde o presidente não condena a ação do Irã, assim como ele jamais condenou a ação do Hamas, né, assim como ele não condena o Maduro. Né, então você fica bastante preocupado. Então, domingo eu estava bastante tenso. Eu confesso que ainda estou bastante desanimado, impactado com essa história, porque são coisas completamente inesperadas, imprevisíveis, injustificáveis sobre qualquer ponto de vista, porque alguém está seguindo uma lógica de uma teocracia, né? Na verdade é um governo teocrático inspirado em algum livro sagrado, que pelo visto, né, a morte não é algo assim tão pecaminoso, não é? Desculpa o desabafo, mas é difícil manter o ânimo quando a gente está exposto não só a esse tipo de, imagina, barbárie, como também de opiniões se dividirem a respeito. Né? Alguém conseguir achar justificável, não estou aqui defendendo o governo de Israel, ele faz tempo que ele já ultrapassou o limite do razoável, né? Mas o governo de Israel é uma coisa, o povo judeu é outro. Né? Então, você querer a eliminação de um povo é sim genocídio. Né? É você não querer que um povo tenha direito de existência, né? Você pregar que um povo deve ser eliminado, que é o que o Hamas faz com patrocínio do Irã, isso é muito difícil de defender, mas deixa para lá. Então eu vou entrar num dos conteúdos mais interessantes que eu vi recentemente e que eu não vi a hora de comentar aqui no Radinho, que é um vídeo do Religion for Breakfast, aquela série daquele acadêmico de história das religiões que eu adoro, né? E ele estava fazendo, o vídeo tinha a seguinte pergunta: Jesus vota nos republicanos ou nos democratas? Que é uma pergunta muito curiosa, mas aqui a gente podia falar se Jesus vota em Bolsonaro ou se Jesus vota em Lula, né? A gente sabe que o quanto essa questão evangélica pesa para qualquer candidato. O Lula está puxando o saco dos caras, falando em Deus, etc., em milagres, etc. Né? Mas o que é muito interessante, isso talvez ajude a jogar uma luz, não é uma luz divina, é uma luz bastante humana sobre a questão, que é a seguinte: fizeram a pesquisa nos Estados Unidos, vamos perguntar para Deus, para o mundo especificamente, se eles acham que Deus vota nos republicanos ou ele vota nos democratas, né? Se ele vota na direita ou se ele vota na esquerda. E aí, ok, entrevistaram um monte de gente, aí deu lá os resultados e tal. Bom, vamos tentar entender os resultados, né? Porque tinha gente ali que achava que Jesus votaria na esquerda e tinha gente ali que achava que Jesus votaria na direita. Ah, então o que, que será que é? Puxa, o que, que será que é? Será que os evangélicos são mais de direita e os católicos são mais de esquerda? Foram analisar a demografia e não. Então são mais velhos que devem achar que Jesus vota na direita e os mais novos na esquerda? E não. Então são os estados... Bom, cara, eles não estavam achando nada, denominação, nada, evangélico, cristão, ateu, muçulmano, tanto faz, eles não conseguiam entender muito bem os dados, até que eles cruzaram com a variável que realmente conta. Seguinte, quem é de direita acha que Jesus vota na direita. Simples assim. Quem é de esquerda acha que Jesus vota na esquerda. Simples assim. Então veja que coisa curiosa, independente da sua crença religiosa, independente da sua posição social, independente da sua idade, independente da sua renda, a questão é, se você vota num partido X, você acredita que Jesus vota no mesmo partido. Acredita baseado no que eu não sei, porque que eu saiba, o cara não costuma responder nada, quanto mais é esse tipo de enquete, né? Eu nunca vi algum tipo de... Não tem, né? Como se perguntar, não sei se algum profeta vai incorporar alguma coisa, vai falar em outras línguas, né? Alguém vai dizer, não sei. Mas a questão é, veja, quem vota na direita, quem é de direita, né? Acha que Jesus é de direita. Quem, vou repetir, quem acha quem é de esquerda vai achar que Jesus é de esquerda. É o que é muito curioso, porque isso é uma pequena inversão, né? É como se não tinha aquela história, né, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Não, na verdade, a gente cria os deuses à nossa imagem e semelhança. Então você inventa um Jesus que é igual o que você pensa, né? Imagina que você inventar, você acredita, você sonhar, imaginar um Jesus que pensa completamente diferente de você. Então, esse é um fenômeno muito curioso, o que talvez explique a flexibilidade da fé, né? Porque você tem gente batendo no peito, né? Brandindo crucifixos, ou seja, o que for, né? Matando os outros em nome da fé, não porque simplesmente porque o cara imagina a sua fé, o seu Criador, o seu Messias, o seu seja o que for, ele imagina como uma extensão dele mesmo. Né? Ele imagina que é o melhor amigo que ele jamais teve, um amigo imaginário que efetivamente apoia todas as suas crenças, os seus preconceitos, é isso aí, é um amigão. Né? Então, pronto, isso eu acho um dos fenômenos mais curiosos. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, faz bastante tempo na ECA, a gente tinha que fazer algum trabalho qualquer, e eu fiz um trabalho que eu devo ter perdido, né? Era um trabalho meio arrogante, meio metido, eu estava ali usando palavras em alemão, né, para mostrar sei lá o quê. Mas eu confesso que deve ter sido, né, qualidade bastante duvidosa do ponto de vista acadêmico. Mas a questão é, naquela época tinha feito sucesso algum filme em que aparecia alguma versão de Satanás. Eu não lembro que Satanás que era esse, eu não lembro qual filme desses que eu estava comentando. Mas eu fiz um trabalho justamente mostrando como a imagem do Satanás no cinema, de diabo no cinema, ela varia. Então, em diferentes épocas, eu fui buscar, sei lá, o Nosferatu, né, um vampiro feito na época do expressionismo alemão, nos anos 20. Eu fui buscar, sei lá, o que eu encontrei ali, né, de obras culturais mencionando Satanás, até como é que era o Satanás? Né? O Satanás, de repente, o mal, ele pode ser... Ele é sensual, né? Ele é um cara sofisticado e rico ou não? Satanás, de repente, é uma criatura perversa, diabólica, como os imigrantes que estão batendo na sua porta? Ou então Satanás é uma criatura meio tecnológica, meio com poderes um pouco mágicos? Na verdade, Satanás também faz bastante tempo, ainda mais Satanás, que é uma figura mais imaginária ainda, porque, que eu me lembre, ele não é, tem assim, um papel tão claro, né, nos testamentos. Ele aparece aqui e ali, é o anjo caído, mas não é o príncipe das trevas, não é o cara do inferno, não, isso é uma invenção posterior, né, ele é inventado posteriormente. Aí cada hora o Satanás é de um jeito, né, ele pode ser escatológico, nojento. A gente falou aqui da fixação que o Lutero tinha pelo demônio, ele tinha, acreditava no demônio piamente e sempre associava excremento, cocô, xixi, meleca, não é? Então, veja, o Satanás também, se a gente prestar atenção, né, como é que eles aparecem. Pensa em filmes de vampiro, né? Se tem filmes de vampiro onde o cara é um cara devasso, velho, horroroso, feio, ou então ele pode ser incrivelmente sedutor, né, e mais bonito, e mais sofisticado, e mais rico. É, ou seja, a gente cria isso como uma projeção do que a gente quer acreditar, ou do que a gente tem medo lá no fundo, não é? E eu achei essa história bastante interessante. Dá para usar isso como gancho para alguma outra coisa? Não, vamos, já que a gente está falando aqui de coisas da antiguidade, né, de coisas muito antigas, eu vou mencionar aqui, já que eu estou falando de deuses, né, tem esse vai ser um, quem sabe, né, se fizesse aqui uma votação, um Big Brother dos deuses, esse poderia ser um deus muito popular. Esse ia passar no BBB fácil. Como é que chama o deus? Aqui eu vou achar o nome, né? O deus, como é que chama? Ninkasi. Aliás, é uma deusa. Ninkasi é uma deusa suméria. É, pensa aí, 5, 6 mil anos atrás, havia uma deusa Ninkasi, deusa suméria, ali na Mesopotâmia, certo? Que era a deusa da cerveja. Oh! Os sumérios gostavam tanto de cerveja que o ideograma, né, a palavra mais frequente nos textos sumérios, curiosamente, é cerveja. Né, mas o que eles descobriram aqui é num hino, a Ninkasi, eles descobriram uma receita de cerveja um pouco inusitada, porque além de levar grãos, né, como costume, como, né, a receita da fermentação, eu não entendo nada de cerveja, nada, eu não gosto de cerveja, graças aos céus. Né, quando eu vejo em volta, né, o impacto que tem abdominal, né, em um país que de repente está subitamente obeso, porque todo mundo virou cervejeiro e a Ambev está dando risada, não é? Então, é aí que eu não quero tomar nada desse negócio. Mas vamos falar aqui da Ninkasi, que é o que interessa. Certo. Não vou, porque aparentemente cerveja também é um outro culto, é uma outra religião que eu não quero me indispor também. Ok? Quer ficar barrigudo? Fica à vontade. Mas é a barriga engarrafada, a cerveja. Mas, pois bem, Ninkasi, o cara fez um hino a Ninkasi, e nesse hino ele descreve a receita para fazer a cerveja suméria. E a surpresa é que essa cerveja usa pão velho. Usa restos de pão. Restos de pão. Eu não sabia, mas parece que existem nessa imensa variedade de cervejas belgas. A Bélgica não faz mais nada a não ser cerveja. Parece chocolate também. Realmente eles são dedicados a cinturas um pouco, a camadas adiposas excessivas, né? A Bélgica. É o papel deles na história ocidental. Mas o que acontece é que parece que existem cervejas feitas de pão, ou deve ter cerveja feita de tudo, até de jornal velho. Não é? Mas o que acontece é que os caras resolveram resgatar essa receita suméria e tentar fazer esse negócio funcionar, não só por curiosidade histórica, etílica, seja lá o que for, né? Masoquismo. Não, pelo seguinte, que se você for fazer cerveja de grãos, você tem que plantar os grãos. Isso tem um impacto ambiental gigante. Acontece que a humanidade descarta uma quantidade colossal de pão. Um monte de pão envelhece e é jogado fora sumariamente. Não sumeriamente, mas sumariamente. Né? Então, e se a gente usasse esse pão descartado, né, que já está pronto, né, para fazer, aí não precisa plantar mais nada, porque já foi plantado, então isso teria um impacto menor, né, na cadeia de produção, e a gente teria menos gases de efeito estufa. A gente estufaria as barrigas, certamente, mas pelo menos não estufaria as culpas, o que eu acho que é uma questão interessante, já que a gente está falando aqui de aquecimento global. Tem um artigo no Technology Review, que eu vou dar o link para vocês, cujo título é Como Fazer com que um Estado Pare de Afundar. Então a questão é a seguinte, né, para quem fica achando que mudança climática é uma coisa, sei lá, longe do futuro, ou quem sabe um dia, não. O estado da Louisiana, que é um estado no sul dos Estados Unidos, cara, está se tornando quase que inviável. É uma enchente atrás da outra, é uma inundação atrás da outra, é uma tempestade atrás da outra, a coisa só piora, e os caras estão vendo como é que eles conseguem salvar um estado inteiro. É como se, de repente, o Rio de Janeiro ou São Paulo, ou Rio Grande do Sul, de repente, tivessem quase que às beiras da inviabilidade por questão das mudanças climáticas. É que lá eles têm mais dinheiro, eles conseguem, não, vamos construir as casas mais altas, vamos construir barreiras, vamos levantar um pouco essa história acima do chão. Mas veja, quando num país rico você tem um Estado que está realmente, a água está batendo na bunda, realmente a gente tem que parar um pouco para pensar. Eu vou pular um pouco aqui para o nosso presente, já que eu falei da guerra, ali a guerra em Israel e Irã, agora enfiando, cara, que coisa louca. Tem um artigo do Gabeira que também é bastante preocupante, eu não sei até que ponto ele é verdadeiro ou não, parece que sim, mas o que acontece é que parece que o exército israelense já está usando inteligência artificial para identificar alvos interessantes a cada 20 segundos. Então, a cada 20 segundos, uma inteligência artificial levanta uma quantidade gigantesca de dados para dizer quais são as próximas pessoas que têm que morrer. Basicamente assim, o que parece algum filme de ficção, né, o que parece algum filme de Black Mirror, né, mas em princípio já está acontecendo, deve estar acontecendo na Rússia, na Ucrânia, deve estar acontecendo em qualquer canto, né, você ter ali já decisões de vida e morte sendo tomadas a cada 20 segundos por uma inteligência artificial que não faz relatório, não questiona ninguém, né? Então, isso é bastante preocupante. Eu fico me lembrando aqui de inúmeras discussões estéreis que eu ainda insisto em promover no LinkedIn, com pessoas que ficam celebrando a inteligência artificial como se fossem só flores. Não são só flores, só se for flor de enterro, flor de velório, se bem que lá a coisa está tão feia que nem flor tem mais. Não é mesmo? Aquilo vai virar terra arrasada, né, provavelmente por decisões que foram tomadas por uma caixa preta. Né? E falando em caixa preta, eu vou pular, esse radinho não vai ter um fio condutor muito claro, tá? Vai ser uma montanha russa mesmo, está sendo um dia meio confuso, o radinho vai ser a imagem e semelhança da minha confusão, perfeito? Então, eu tenho uma notícia que eu acho que é até interessante para a gente encerrar aqui, que eu acho que é um bom assunto. Pompeia, eu não sei se vocês já visitaram Pompeia. Pompeia é um passeio extraordinário, magnífico, mas você é gigante. Então você vai provavelmente visitar uma pequena fração e vai embora sem ter visto muita coisa. E agora, como as escavações não param, né, na verdade o desafio de conhecer Pompeia só aumenta. Né, e eles escavaram recentemente uma casa bacanuda, super bacana, né, que tinha uma sala, provavelmente de jantar, em perfeitíssimo estado de conservação. Eu vou mandar as fotos para vocês verem. Eu só não uso essa foto para dar destaque, porque a foto que eu queria usar, ele mostra o deus Apolo passando uma cantada na Cassandra. Cassandra era uma virgem do templo, né? E o Apolo está lá peladão, e por fato de estar pelado, vai provavelmente fazer o Facebook achar que aquilo é pornografia. Né? Pornografia é o negócio do Facebook. Né? Pornografia é o Mark Zuckerberg, aquilo é pornografia. Não um deus grego com pintinho de fora, não é? Mas eu não vou poder usar provavelmente para não suscitar a fúria de algum algoritmo que vai me condenar novamente a ficar de castigo por não sei quantos dias. Vou ter que usar alguma outra imagem. Mas, pois bem, então acharam uma casa esplêndida, né, com um salão enorme, que provavelmente devia ser dedicado a banquetes. E se eu tivesse visto, eu talvez não, assim, se eu tivesse olhado, assim, estou aqui passeando, dei uma olhada, eu talvez não tivesse me tocado do que uma arqueóloga ali chamou a atenção. Falou, olha, pense bem, se você está fazendo um banquete, esse banquete certamente vai ser à luz de tochas, vai ser à luz de velas, certo? Certo. Então, o que eles fizeram aqui para efeito, as paredes são todas negras, as paredes são pintadas de preto, não é? Com as pinturas mitológicas em cores vivas. Então, veja, você está numa sala com as paredes pretas e com essas pinturas no meio da parede, né, flutuando ali, deve ter, a luz de tochas e a luz de fogo deve ter sido extraordinário. E o piso desse salão, ele é inteiro branco, feito de caquinhos, é como se fosse um mosaico branco. Né? Esse é uma tesserate, né? Você tem essas pequenas pedrinhas, milhões de pedrinhas, uma do lado da outra, para quê? Justamente refletir a luz das tochas nas pinturas e criar ali uma atmosfera absolutamente mágica. Então, uau, né? Puxa, para quem está seguindo o canal no Telegram, no WhatsApp, eu vou mandar essa fotinho para vocês verem, porque acho que ali ninguém vai achar que eu sou um pedófilo, que sei lá o que, que vão achar que eu sou. Deve ser um godófilo, né? Um deófilo, quando alguém gosta de Deus pelado, eu não sei. Mas voltando, essa história de Apolo e Cassandra é muito interessante, Porque em inglês, sobretudo, você de repente pode estar assistindo um filme e tal, e de repente uma série, e um acusa o outro, olha, não seja uma Cassandra. Né? Isso não é nenhuma dúvida sobre a sexualidade alheia, não é nenhuma insinuação homofóbica, mas não seja uma Cassandra diz respeito a uma lenda da mitologia grega, que é o seguinte, a Cassandra, acho que era filha de um rei, inclusive, tinha alguma coisa com a Guerra de Troia, não sei muito bem, mas ela era uma virgem vestal, ela ficava no templo lá fazendo não sei o que alguém faz no templo. Né? E aí a moça era aparentemente muito interessante do ponto de vista carnal, e o Apolo, que não podia ver um rabo de saia ou qualquer orifício distraído, ele chega e passa uma cantada na moça, é essa cena que está justamente nesse banquete, e a moça, não, obrigado, mas não, eu quero continuar virgem. E o Apolo, aliás, o afresco, vou mandar também uma foto do close da cara da Cassandra, é aquela cara de PQP, esse cara tá aqui me cantando, que pé no saco. Genial. Bom, mas o que acontece é que a Cassandra dá um balde de água fria no moço, né, e aí ele resolve lançar uma praga. Olha, é o seguinte, você não quer? Então, tá bom, você vai ser condenada a ver o futuro. Sobretudo desgraças, né? Você vai conseguir prever todas as desgraças do mundo, mas quando você for avisar as pessoas, ninguém vai te levar a sério. Então está aí a maldição, por isso que quando alguém é negativo, alguém é pessimista, alguém só vê, sei lá, catástrofes iminentes porque a inteligência artificial vai acabar com a sociedade humana, alguém fala, você está sendo uma Cassandra, né? Porque na verdade está aí a maldição. A maldição é você ser capaz de prever as coisas, mas não ser levado a sério. Mas o que eu sempre prefiro pensar... que isso não foi uma maldição com a Cassandra. Não precisa nem jogar a maldição na Cassandra. A humanidade não precisava dessa maldição do Apolo. É porque simplesmente faz parte da natureza humana, né, a gente só enxergar o que a gente quer. Né? A gente só ouvir o que a gente quer. A gente, inclusive, imaginar um salvador do mundo que, curiosamente, pensa igual a você e vota no mesmo megalomaníaco que certamente apoia as mesmas guerras e que apoia a compra de fuzis por caçadores, que apoia a execução sumária, que apoia o atentado do Hamas. Né? Então, veja, o Apolo não precisava ter lançado maldição nenhuma. Realmente, a gente é muito difícil... né, de tirar da zona de conforto e das próprias crenças arraigadas. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Como sempre, os links estão no radinhodepilha.com. Muito obrigado aos super raríssimos que contribuem todo mês no coffee.com. Eu agradeço de coração, esse é um projeto não comercial, toda ajuda é bem-vinda. Né? Às vezes eu demoro para entrar ali e agradecer pessoalmente cada um, mas muito obrigado, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.